Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o microcosmos do K-pop.
Uau!
Ou K-pop. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou o Alexandre Ferreira.
Alexandre, o K-pop vai pegar você. O K-pop vai me pegar. Se não pegou, vai pegar. Mas a verdade é que o K-pop,
tá
algo que a gente não sabe de nada, tá pegando. E de um jeito ou de outro, a cultura coreana, o pop coreano, vai influenciar a sua vida de uma maneira ou de outra. Isso é fato. E por isso a gente vai falar tudo que a gente não sabe de K-pop nesse programa.
Lógico.
Não é isso, Alexandre?
Vamos mostrar todo o nosso repertório de como falar de coisas que não entendemos nada.
Olha, para o começo de conversa, eu acho que é importante a gente dizer, a gente não quer ofender ninguém. A gente quer ofender Bolsominion sempre. Não é nem ofender, mas com Bolsominion a gente já perdeu a paciência. Muito pelo contrário com os K-popers, né? Então perdoem, relevem qualquer ignorância, qualquer falta de saber. A gente entende que há um universo gigantesco em torno do K-pop, mas a gente vai bater um papo de verdade, assim, sem muita pretensão sobre as nossas impressões e vai fazer análise de letra. Né,
quase como se fosse um react. E sim, se cabe aí algum alerta também, é pra você que às vezes torce o nariz sem nem sequer dar uma chance pra ouvir, pra pegar uma letra, ver o que está dizendo, né? Afinal, quem já fez análise de bonche, bonche, bom, 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 não pode se furtar a pegar uma letra de K-pop e analisar.
Perfeito, Alexandre. Eu não tenho nada a discordar de tudo isso que você está dizendo. Mas antes nós vamos ao jogo, e o jogo é meu. Alexandre, eu vou pedir, eu vi esse jogo em algum podcast, eu não lembro qual.
Eita.
Nós vamos tentar chegar ao sucesso de alguma coisa em 10 cliques, correto?
Certo.
E como? Você vai abrir a página da Wikipedia. Abra aí a página da Wikipedia.
A Wikipedia é praticamente o oráculo de Delfos do século XX.
Do nosso tempo.
É.
Exatamente.
Pronto.
E aí, já que a gente tá falando de grandes estrelas musicais,
tá,
eu desafio você, a partir dessa página inicial da Wikipedia, chegar no segundo maior estrelo, se a gente pode assim dizer, da música, que é o meu grande ídolo, Edinaldo Pereira.
Ai.
Então, a partir daqui, em 10 cliques, não nas categorias de cima, né, artes, biografia, não, até pode, mas sobretudo das partes de baixo, artigo, eventos, você conseguir chegar então em 10 cliques no grande ídolo, aquele que só é derrotado pelo K-pop, o grande artista brasileiro Edinaldo Pereira.
Rapaz,
que esses dias fez aniversário e tudo mais.
Tem que ter muito repertório.
Não, a gente vai, eu vou te ajudando. A gente faz uma rodada e depois você faz outra. Vamos lá.
Tá bom.
É um jogo de achar. Ai, deixa eu pegar a caneta aqui já, até pra marcar os cliques.
Cliques.
Em 10 cliques. Ó, eu vou. Você vai daí, eu vou daqui, pode ser?
Sei,
não?
Tá bom, sei nem por onde a gente vai, mas vamos
junto.
Nessa.
Olha, eu vou
não
começar.
Posso
aqui tem
digitar ali.
Não pode. Tem que só ser com cliques.
Deixa eu contar com quantos cliques tem Edinaldo Pereira.
Não, calma. Ó, vamos fazer assim. Eu vou e você vai.
Tá.
E a gente tenta ir junto.
Tudo bem.
Como é que fala? Um round pro jogador, é que nem RPG.
Tá, tudo bem.
Vamos lá. Aqui, olha, por exemplo, pra mim, há um artigo sobre os maias.
Ah, o meu
aqui
também.
O novo o Premier de Israel, Naftali Bennett.
O meu também.
A sonda espacial Juno, operação multinacional, automobil... Hélio Castro Neves.
Aí já tá mudando.
Olha, eu penso que o Hélio Castro Neves, ele pode só ser um bom delimitador, porque ele é brasileiro.
Ó, oh, né?
E o Edinaldo Pereira é brasileiro. Então, eu vou começar o meu primeiro clique com Hélio Castro Neves. E você?
Cara, pra mim não apareceu o Hélio Castro Neves, não.
Não, mas aí você acha o seu, né?
Eu achei.
Tá embaixo do Naftali.
Tá bom. Então, já que você foi num brasileiro, e aqui no meu apareceu, nasceram neste dia, no dia em que nós estamos gravando, 21 do 6... nascia um cantor brasileiro, eu acho que aí eu já posso ir até um pouco mais perto que você.
Ó, cantor
Nelson
brasileiro
Gonçalves.
É cantor brasileiro. Cantor brasileiro, acho que é uma pista que vale a pena.
Sim.
Então você já deu aí seu primeiro clique, certo?
Já dei.
Cliquei. Bom, eu tô lendo aqui. Há uma possibilidade de você chegar antes de mim. Não é?
Uhum.
Eu fui na questão brasileiro e essa minha mania de começar pesquisando e não pesquisar tudo de uma vez.
Uhum.
Mas eu vou gastar então o meu clique em brasileiro.
Certo.
Né? Meu segundo clique, porque o Edinaldo Pereira. O Edinaldo Pereira seria, não é, sucesso mundial se fosse coreano. Mas como ele não tem toda a indústria coreana, cultural por trás, ele luta e ganha só em ser brasileiro. Não é? Então eu cliquei em brasileiro, já dei o meu segundo clique. E
caramba.
Aí, você, como é que tá aí?
Então, agora eu tenho que caçar aqui no Nelson Gonçalves, é isso? Outra relação.
Isso, exatamente.
Cara, eu vou. Deixa eu ver aqui. Cara, que difícil esse jogo, cara.
Pois
não é.
Não é
fácil, não. Eu vou.
Não é fácil, não, mas
eu vou tentar.
É gostoso. É como explorar.
Vou tentar em brasileiro também, né?
Brasileiro?
Acho que eu vou errado.
Será que não tem uma questão de música popular?
Cara,
eu não tô na sua página, né?
Se tivesse música popular, né? Discos de história do Brasil. Segundo maior vendedor de disco da história do Brasil. Não, não é Edinaldo Pereira, não é. Assim. Canção. Não,
que?
Não,
canção,
vai pra longe também.
Sim, sim.
Imigrantes portugueses, não. Sofreu bullying.
Não, acho que não.
Olha, eu tô...
É porque ele era gago, né? O Nelson Gonçalves era gago.
Ah.
Vamos lá.
O Edinaldo Pereira não é gago.
Não. Articula muito bem, exatamente como ele fala.
É que eu não tenho, assim, toda essa...
E aí, não... Vai no chute.
Vou no chute. Eu vou... Deveria procurar aqui um Pereira, né? Aí cairia numa...
Um Pereira,
numa página
nomes famosos com Pereira.
Desambiguação. Eu vou em MPB, sim. Pronto. Seja
MPB,
que Deus quiser.
Boa. Deu aí o seu segundo clique. Eu vou pro meu terceiro clique aqui em brasileiros. Aí você me ajuda. Aparece aqui 4, 8, 12, 16 figuras, não é? Pedro II, Chiquinha Gonzaga, Ayrton Senna, Carolina de Jesus, Santos Dumont, Machado de Assis, César Lattes, Glauber Rocha. Esse cara aí que foi pro espaço, o brasileiro aí, né? Com nosso dinheiro e depois pra vender travesseiro safado. Oscar Niemeyer, Thaís Araújo, Cacique Raoni, Pelé, Clarice Lispector e Tom Jobim, Gisele Bündchen e Fernanda Montenegro. Daqui de onde será que eu conseguiria, hein? Tô pensando aqui no Tom Jobim, mas o Glauber Rocha tem a questão lá do Terra em Transe, né? Toda uma estética. Será, hein?
Eu acho que...
Será que eu vou no Glauber Rocha ou será que eu vou no Tom Jobim, hein, rapaz? Me ajuda aí.
Eu iria no Tom.
Rapaz, mas o Glauber Rocha, hein?
Porque a estética do Edinaldo Pereira se assemelha
a... É Glauber Rocha, né?
É
Glauber. Eu vou de Glauber Rocha. Gastei meu terceiro clique no Glauber Rocha.
É o Glauber Rocha da música brasileira.
Exatamente. Ainda vai ser conhecido como tal. Agora é você, Alexandre. Esse jogo vai ficar comprido? Vai. É isso mesmo. Paciência.
Vai. Horrível. Porque eu tô vendo que o editor não vai facilitar a sua vida.
Não.
Ó, eu vou aqui em MPB, tem um link chamado Modinha.
Modinha.
Não sei nem o que pode ser, mas eu vou aqui, ó. Modinha. Cliquei, certo. Meu terceiro clique, Modinha. Porque Edinaldo Pereira não é Modinha, mas...
Não é Modinha. Eu sou fã antes de virar Modinha. Alexandre, eu aqui no Glauber Rocha, eu achei aqui Acapulco, Tchecoslováquia, olha que doideira, hein? Neorrealismo italiano, Buñuel, Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol, mas eu achei Maranhão.
Olha.
E Maranhão, embora seja região... Maranhão é região norte ou região nordeste?
Norte.
Agora é região norte, mas tá mais perto. Então eu vou Maranhão, entendeu?
Sim.
Maranhão, meu quarto clique. Vamos lá. Vai você, Alexandre.
Tá. Eu estou em Modinha.
Ó, o Maranhão aqui tá como região nordeste, viu? Nordeste.
É mesmo.
Voltemos à aula de geografia. Vai vamos lá, tô mais
não,
perto.
Mas você sabe que é esse é um problema sério? Porque o Maranhão, ele tem algumas partes da sua geografia ali, do seu bioma, que ele é sertão. E tem uma outra parte que é amazônico. Então, eu fiz esse...
Tem isso, né?
É, eu fiz essa confusão, porque eu não erro, né? Eu me confundo.
Vamos lá, Alexandre, esse jogo de 12 minutos.
Pelo amor de Deus.
Vamos lá.
Eu estou em modinha e aqui...
Alguém tá mandando acabar o jogo aí, hein? Eu ouvi.
E aqui tem gênero musical. Eu vou clicar. Pronto.
Gênero musical. Beleza. Então você deu aí o seu quarto clique, Alexandre. Agora sou eu. Aqui existe... aqui existe região Nordeste.
Certo.
Então, aqui já é uma grande... Como é que fala? Um grande passo. Então, eu vou colocar a região Nordeste, porque vai ter a Paraíba.
Certo.
E, provavelmente, os grandes artistas da Paraíba, a gente vai ter aí Edinaldo Pereira. Então, dei o meu quinto clique, região Nordeste do Brasil. Tá. Vai, você agora, Alexandre.
Eu estou em gênero musical. Me parece que eu saí, assim, um pouco da... Tava funilando e agora dei abri o leque. E isso não foi muito bom. Então, eu vou clicar, eu vou abrir talvez mais o leque, caindo, assim, na tentação de tentar chegar em algum lugar que me aponte pra contemporaneidade. Eu vou clicar em história da música.
Boa, boa. Então, vamos lá, quinto. Eu vou pro meu agora, Alexandre. O Edinaldo Pereira é paraibano.
Certo.
E aqui embaixo, então, tem Paraíba. Então, eu vou clicar em Paraíba. Daí o meu sexto clique, Alexandre. Vamos lá.
Você deu o seu sexto clique. Eu vou clicar aqui em música da década de 2000. Porque não tem aqui da década de 2010, nem 2020. Mas tem músicas da década de 2000 e vamos lá.
É isso. Então, vamos lá. Sexto. Eu vou pro sétimo.
Eu tô aqui... me lascando todinho.
Eu acho que você vai perder. E aqui tem lista de municípios da Paraíba.
Olha aí. É um jogo de repertório, Pedro.
É um jogo de repertório, Edinaldo Pereira. Lista de municípios da Paraíba, 7. Vamos lá, agora é com você, Alexandre. Eu vou ter que me lembrar em que lugar nasceu Edinaldo Pereira. Mas vamos lá.
Olha, eu já achei aqui, Pedro, pra você ter uma ideia, um link sobre o J-pop.
O J-pop.
O pop japonês. Olha só.
Olha aí. A referência aí.
Fui para um lugar bom. E aqui, ó, nessa página, música da década de 2000, tem coisas como Regis Danese, Banda Calypso, Sambô, tudo numa página só.
Será que tem Edinaldo Pereira?
Não tem, não tem.
Absurdo, não.
Porque o Edinaldo Pereira não é um fenômeno do ano 2000, né? Salvo engano.
Isso é verdade.
Salvo engano.
É verdade.
Olha, tem Bros.
Ele tem Bros e não tem Edinaldo Pereira.
Então...
Rapaz, eu tô... vamos lá.
Eu não tenho. Não tenho ideia pra onde eu vou. Pô, difícil, Pedro. Difícil.
É difícil. Eu acho que talvez eu tenha pegado pesado.
Você pegou pesado e eu vou chutar o pau da barraca, né? Numa tentativa louca aqui, de tentar me safar, eu achei um link de forró eletrônico. Sei que não é, mas vai que, né?
Mas pode ser, viu? Pode ser. Olha, vamos lá então. Eu tenho que saber aqui... eu lembro que ele é de Guarabira. Eu tô aqui... E aqui tem o município Cachoeira dos Guedes, mas tem o Riachão do Poço. Eu lembro que era alguma coisa de rio, de cachoeira, entendeu?
Fã é outra coisa.
E olho d'água. Eu sou fã. Eu vou aqui em Cachoeira dos Guedes, ou Cachoeira dos Índios.
Olha aí.
Eu lembro que ele fala de Guarabira. Eu vou em Cachoeira dos Guedes. Guedes. Não tem?
Olha.
E aqui, hein? E agora, hein?
Olha aí, Pedro. Você
foi... Agora lascou.
Você foi pego no seu próprio... Sua própria...
Rapaz. E agora?
Pam, 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 pam.
Pam, pam, pam. Eu vou em Cachoeira dos Índios. Paciência.
Ó, a gente... No nosso tempo era pam, 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 pam. No tempo da Alice é pam, pam, pam.
Pam, pam, pam. É isso mesmo. Rapaz, e agora, Alexandre?
Não sei.
Agora eu vou em Massaranduba. Não, eu queria tanto ganhar esse jogo. Eu vou em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira. Rapaz, como tem município a Paraíba, hein?
Ah.
São José do Brejo do Cruz. Eu vou clicar. Pronto. Oito cliques. Vai, Alexandre. É o limite. Vai.
Eu tô com oito cliques também? Não, vou dar meu oitavo.
Não, você tá com... Vai dar o seu... oitavo.
Tá. Ó, me ajuda aí. Eu estou em forró eletrônico e tenho aqui à minha frente brega pop e forrocore. E aí?
Brega pop.
Brega pop. Você acha que eu vou melhor?
Brega pop. Eu
tá.
acho.
Tá. Legal. Então, cliquei em brega pop. Gente, que isso?
Alexandre, eu dei o meu oitavo, mas eu instituí agora uma... Como é que fala? Uma regra que pode voltar.
Então
eu voltei que eu achei também. Guarabira. Eu achei Guarabira, o tá. município aqui. E agora eu vou ver se na página de Guarabira a gente tem Edinaldo Pereira.
Tá.
Edinaldo, eu não acredito.
Não tem.
Eu tô em Guarabira e não tem Edinaldo Pereira, Alexandre. É. Ah, eu perdi já, larguei de mão.
Tá. Eu vou voltar também porque olha só que traquinagem. Quando você clica em Brega Pop, você é redirecionado para a página do Calypso.
Eita!
Isso é muito errado.
Errado. Errado e sacanagem, né?
É, então... Eu sou obrigado a voltar e eu vou tentar ir em Forrocore.
Quem sabe,
né? Né? Forrocore, de repente, me abre aqui uma luz. Olha aí. Se fosse Robertinho do Recife, eu tinha
grande
achado.
Guitarrista.
Tinha achado. Olha aí.
Não foi. Não
mas,
foi.
Mas você sabe qual que foi o seu erro, pecado erro. Original, Pedro, desse jogo?
Confiar demais.
Não, é porque você esqueceu de conferir se na Wikipedia tinha o
perfil Edinaldo Pereira.
Do Edinaldo Pereira. E claro verdade, que eu tentei passear esse jogo e não tem.
Não tem?
Não tem.
Cara, que sacanagem. A gente vai ter que criar aqui
O verbete.
Um absurdo não ter o verbete de Edinaldo Pereira. Alexandre, vamos pra análise de microcosmos do BTS?
Vamos, que a gente já viu que esse cosmos não tem nada de micro.
É inegável como a K-pop se tornou um produto rentável. Mais do que dados referentes à economia, à indústria musical e ao setor turístico, vale a compreensão de como os fãs se relacionam com o fenômeno, até mesmo porque os números sobre a K-pop são expressivos, justamente pelo consumo desses fãs. A relação dos K-popers com seus ídolos e com a cultura sul-coreana, seja por meio do consumo de um determinado produto, seja pelo consumo e de conteúdos da banda e da K-pop de forma em geral, produzidos inclusive por fãs, dialoga diretamente com a perspectiva de Kang Lee, já que, segundo o autor, todo consumo é cultural, pois o ato de adquirir qualquer bem é muito mais amplo do que a ação de posse. Baseando-se nisso, analisar o consumo dos fãs dos jovens brasileiros no que diz respeito a K-pop é partir do pressuposto que, muito mais do que a compra de produto, há um relacionamento afetivo com seus ídolos e com a cultura sul-coreana. Bom, Alexandre, a gente não manja nada de BTS, eles têm uma música chamada Microcosmo, a gente vai fazer aí uma análise teológica, filosófica, sociológica dessa música, e eu acho que vale a pena a gente, no meio aí, falar um pouco sobre o quanto o K-pop, ou pop coreano, ele já é um fenômeno não só de consumo, porque há uma questão de consumo aí, né, Alexandre?
Sim.
Os jovens consomem a música, consomem a moda, e é algo muito alheio e diferente daquilo que nós consumimos e conhecemos e temos como percepção de cultura, mas ao mesmo tempo eles são uma peça muito bem arquitetada daquilo que é um pouco de propaganda, não é?
Sim.
Não sei se no sentido positivo ou negativo, não é? Mas a gente pode ir conversando sobre isso mais adiante, né, Alexandre? Vamos analisar Microcosmos?
Vamos ver o que dá. Eu acho que é interessante a gente já de largada também dizer que, lógico que tem outras tantas músicas, né? Eu acho que eu acabei pegando essa um pouco, né? Porque eu já achei alguma coisa de interessante nessa letra, então por isso eu trouxe. Porque no fundo, se nós pensarmos na grande esteira onde o K-pop se encontra de boy bands, letra é o que menos importa, né? Se a gente pensar daquilo que nós vivemos desde a década de 90 e até antes sobre boy band, você vai ver que talvez o K-pop é algo que avança pro lado positivo, sobretudo com essa letra aqui de Microcosmos.
E assim, é uma novidade. Uma coisa que o Alexandre fala de boy band, eu acho que é melhor tirar aí esse assunto da frente, né, Alexandre?
Uhum.
É que boy bands são fabricadas.
Sim.
Há todo um trabalho de marketing em torno disso, né? Sempre há por trás de uma boy band um grande empresário que faz um grande trabalho, um grande serviço. Eu digo isso porque, assim, fã de Beatles que eu sou, os Beatles eram uma potencialidade e tudo, mas os Beatles só dispararam e se tornaram quem eram quando eles conheceram Brian Epstein, que era o empresário, e também quando eles conheceram o George Martin, que era o produtor da banda. Então, quer dizer, eram ali quatro talentos. Na verdade, foi trocado o baterista. Então, quer dizer, você também faz ali uma...
Esse é um outro episódio.
É um outro episódio, né? Você tira ali um baterista, acho que era o Pete Best, e coloca o Ringo Starr, que é um baterista mais experiente e tudo. Tem toda uma questão, né? Então, os Beatles também passam por um molde. Lógico, o talento é incomparável. Não tô falando que o K-pop não tem. É algo que passa fora do meu radar. Mas essas boy bands ou essas girl bands, lembra lá das Spice Girls? Não é, Alexandre?
Opa.
O Brasil tinha o Rouge, tinha o Bros, que era bandas de meninas montadas. Pô, tem talento, mas é montada, não é? Aquilo que é montado. E o K-pop, pelo menos a gente olha aí o BTS, eles também têm toda uma peça de marketing muito bem desenhada, não é, Alexandre?
Rapaz.
Muito bem desenhada.
É, assim, quando você começa a pensar que você tinha a música, né, no seu estado puro, se é que a gente pode falar isso, né? E aí a coisa já começa a complicar, porque se você já pensa, por exemplo, que na Idade Média, e desculpa, eu sempre tenho que voltar pra Idade Média, você já tinha gente vendendo as suas musiquinhas pra poder comprar o pão, né? Mas enfim, você tem uma música que serve simplesmente pra ouvir, e aí depois você tem uma música que serve para ser consumida, e aí você pensa em toda a questão da cultura pop, né, do pop como um produto, e aí você tem, né, esse refinamento mais do produto do que propriamente da música, que são as boy bands. Você para um pouco de analisar a questão musical e começa a perceber essa busca, né, de um produto perfeito em sentido de isso vai soar de modo que as pessoas vão querer consumir, né? E o Pedro fez aí a citação da, talvez podemos dizer, a primeira grande boy band da história, que é os Beatles, para chegarmos até o que nós temos hoje enquanto, né, a crista da onda, eu diria, né, que é o BTS, que é a banda mais projetada aí do Korean Music Pop, né, do mundo. E
sim,
e é essa busca, né, Pedro, de uma estética, de um soar que agrade, que conquiste, que gere muitos views.
Sim, sim. Porque, assim, tem a questão estética, até a estética da cirurgia plástica, né? Mas são corpos perfeitos, são rostos simétricos, há toda uma questão, e há uma estética de comportamento também, Alexandre.
Sim.
A gente precisa lembrar disso. Eu mandei um artigo pro Alexandre, um artigo acadêmico, a gente vai disponibilizar aqui também para os ouvintes no link, e há um fenômeno que é muito comum entre fãs, que acabam direcionando para uma mesma visão e tudo, mas a gente percebe que há uma, vamos assim dizer, uma unidade naquilo que é produzido ouvido, naquilo que é falado, até a questão amorosa da vida dos integrantes das bandas de K-pop, não só o BTS, as outras, não é? Ela é milimetricamente calculada. Isso me faz recordar, Alexandre, você lembra daquele filme Wonders, O Sonho Não Acabou? Que certo. Havia um cara que tinha uma namorada, mas para o público ele não poderia parecer que tinha namorada.
Pode crer.
Por quê? Porque isso não seria legal para venda, para atração. Então, como um fenômeno de mercado, é importante ressaltar essas coisas. Tudo é milimetricamente calculado. Há um drama, por exemplo, do BTS, que é aí talvez a mais proeminente, ou é a mais proeminente, 1,2 bilhões de visualizações, Alexandre.
Louco.
De vídeo no YouTube. É muita coisa. É muita coisa, né? É um número incalculável. Mas tem todo o drama construído se eles vão para o exército ou não, porque precisam cumprir ali um serviço militar obrigatório. E eu já vi várias vezes isso, não é? Tudo isso faz parte de uma peça de marketing, de propaganda, não é? Você precisa criar um drama, você precisa criar uma dificuldade. Lembra da jornada do herói, né? Um herói não é feito só de sucessos, não é? A mesma coisa, ela é empregada, o mesmo roteiro é empregado também naquilo que é o universo que gravitam essas bandas, não é? Mas há questões muito positivas, não é? Porque é milimetricamente calculado do ponto de vista de marketing também, as letras, não é?
Uhum.
O comportamento, porque precisa agradar a família tradicional brasileira, ou coreana, ou norte-americana, não é?
Mundial.
Mas isso é positivo. É, eu acho que isso é... Sim, e mesmo os ritmos, eles são muito atrativos. Você ouve e dá umas 10 músicas, aquilo ali se torna um bom ritmo de fundo, né? Justamente Sim. pelo cálculo milimétrico de não ser agressivo, de ser agradável. Isso tudo é
uma
muito interessante.
Uma rebeldia contida.
Sim, sim. E perceber, por exemplo, que esses valores são resgatados como algo positivo aí a ser vendido, né? Sei lá, eu acho isso muito interessante.
É, assim, pra mim, o primeiro impacto que eu tive quando comecei a ouvir que a meninada ouvia muito, né? Que tinha aí uma geração inteira já que tinha como os primeiros artistas as bandas coreanas de garotos, pensar como a Coreia, ela investiu nesse domínio cultural, né? Assim, se você pensar que Coreia e China estão ali uma do lado da outra e a China produz o iPhone, a Coreia produz a Samsung, ainda que a China não coloque lá a marca continua norte-americana, mas enfim, a tecnologia, a mão de obra, os insumos são todos chineses, e concorrendo ali lado a lado tá a Coreia, podemos dizer a Coreia do Sul, que vende um outro smartphone, né, tão digamos potente ou tão consumido quanto, né, e que ousou produzir não só a tecnologia do ponto de vista da telecomunicação, mas de conteúdo também, né, e o negócio é tão doido que quando você pega aí o YouTube e os views, né, para além do BTS, você tem, por exemplo, o Baby Shark, né, que é também um produto de K-pop, de alguma forma. E aí me espanta...
Sai?
Sim, mas assim, eu tô falando do meu microcosmos, e me espanta, assim, perceber que a Alice já consome K-pop.
Pois é. Isso é um fato. A gente precisa falar que o K-pop, ele atinge a cada um de nós. Há o fenômeno político, por exemplo, né? O Trump teve ali vários dos seus rallies esvaziados por causa da ação da galera do K-pop. Ou seja, essa turma, ela sabe se mobilizar e se mobilizar bem. Houve aí, Alexandre, no começo do ano, a turma do União Pro Vacina, aqueles que, alguns falaram até no último programa, e eles queriam subir uma hashtag, né? Todos pelas vacinas, que fez sucesso e tudo mais. E quando essa turma fez, eu lembro aqui nos bastidores a Letícia trabalhando, eles falaram, calma que a turma do K-pop vai entrar tal hora. E assim, Alexandre, na hora que essa turma entrou na hashtag, simplesmente o negócio foi pro primeiro lugar.
Loucura.
Então, assim, a força de mobilização dessa turma é algo, assim, fora do comum.
Orgânico,
são fenômenos em números orgânicos. E tem toda a questão do bom mocismo, a questão de ter ali uma mensagem positiva, uma causa pela qual se lutar. O Bona Giornata já falou sobre isso também, e é bem interessante a gente analisar analisar também sobre essa ótica, sobre esse ponto de vista, né?
Legal, muito bom.
É, admirável. Vamos perder uma graninha. Admirável, admirável. Vamos perder uma graninha e a gente já volta, não?
Vamos.
Nos iluminan estrellas, los edificios también con su luz. Igual nuestras almas brillan por su cuenta en sus propias estrellas. Ya todos tenemos la luz en el alma y cada quien con su luz es muy especial. Solo más, no estarás como estrellas, vamos a brillar. No nos iremos, nuestra presencia es importante. La razón por la cual esta noche es demasiado hermosa, oh, es probable que sea por nosotros y no por las estrellas. Yo a ti, al verte siento que sueño. Solo tú y yo en las noches solos. Tú de esa luz que yo vi en ti era idéntica a la que tú encontraste en mí. Nuestra luz brilla en la más profunda noche. Nuestra luz brilla en la más profunda noche. Nuestra luz brilla en la más profunda noche. Cada persona tiene una historia, una estrella tienen todos. Por 7 billones de estrellas está iluminado el mundo. De billones de vida, puede ser que sea oscura la noche de alguna ciudad. Dejemos los sueños brillar más que cualquier otra, tú iluminas. La razón por la cual esta noche es demasiado hermosa. Es probable que sea por nosotros y no por las estrellas. Yo a ti, al verte siento que sueño. Solo tú y yo en las noches solos. Tú de esa luz que yo vi en ti era idéntica a la que tú encontraste en mí. Nuestra luz brilla en la más profunda noche. Nuestra luz brilla en la más profunda noche. Nuestra luz brilla en la más profunda noche. Toda esa luz, me acuerdo yo. Las vi en la ciudad cuando era joven, hermosas. Todos somos luz, estrellas somos. Y en este lugar brillamos todos juntos aquí. Yo a ti, al verte siento que sueño. Solo tú y yo solos en la noche. Brilla, sonríe, sueña. Déjanos iluminar la noche a nuestra manera. Brilla, sonríe, sueña. Déjanos iluminar la noche como sabemos brillar. Na 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 na.
E no episódio de hoje, nós estamos falando sobre o microcosmos do K-pop. E agora nós vamos para o grosso da coisa. Nós vamos falar, ou analisar, ou reagir à letra da música Microcosmos, da banda BTS. É assim que se fala, Pedro Luiz?
BTS, BTS, não sei.
Então, é isso.
Eu vou, né? BTS, vou BTS.
Um expoente da música pop coreana. E vamos lá, então?
Bora. Eu vou começar aqui. Eu vou... Binjajam, binjajam, bichdeul. Não, vou ler em português mesmo. Pelo amor de Deus. A tradução do... Letrasmus.br. As estrelas reluzentes, os prédios bem iluminados. Nós brilhamos como diamantes em nossos próprios quartos, em nossas próprias estrelas. Olha aí, hein, Alexandre.
Oh.
Quer falar aí de luz.
Sim.
Se você fizer uma análise teológica, essa característica que todos temos de reluzir a verdadeira luz, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, não é? Outros Cristos, não é? Ou seja, os prédios bem iluminados, mas quem brilha mais são as pessoas. Ou seja, o verdadeiro brilho não está nas luzes da cidade, nem as da ribalta, mas nas luzes que nós todos temos, mesmo trancados nos nossos quartos e nossas próprias estrelas. Bonito, hein?
Tem uma imagem aí, né, na plasticidade da imagem que foi criada na nossa mente, né, de um espelhamento das estrelas do céu, né, imagina aí um céu estrelado, e como as cidades são, de alguma maneira, também um espelho do céu, né, então você imagina os pontinhos brilhantes, né, que são as galáxias, as constelações, e quando você olha uma cidade à noite iluminada, os pontinhos brilhantes são as casas acesas e tal, né? Pra nós que moramos num grande centro, é o que a gente tem de estrela, né, Pedro? Porque quando você olha pro céu é só porque... uma pasta escura de poluição, né?
Que nos impede de enxergar algo maior, né?
Exato. E aí você tem que ficar com a beleza do brilho artificial, mas que mostra isso, como o Pedro falou, que cada luzinha de uma cidade é uma pessoa que tá ali na sua casa, né, vivendo a sua vida. Isso é bonito.
Sim, sim. E todo mundo tem alguma luz, né?
É.
Todo mundo tem alguma. Vamos lá, Alexandre, vai pra frente.
Algumas luzes são ambiciosas, algumas luzes são rebeldes. Todo mundo emite luz, cada uma delas é preciosa.
Olha aí, hein?
É isso mesmo.
Eu falo de pessoas, lógico, agora a gente já entendeu que há toda uma correlação de luzes e pessoas, né? Que cada uma carrega uma. Algumas luzes são apagadas, na verdade, né? Algumas luzes são buraco negro, na verdade, que consegue ferrar a vida dos outros.
Tá roubando
Jair!
A luz. Tá roubando a luz de alguém, por isso que você consegue perceber que ela tá ali.
Exatamente, não é? Mas é interessante, lógico, há luzes que são ambiciosas. As luzes da cidade são ambiciosas ou geram ambição, Alexandre? Algumas luzes são rebeldes. Isso me faz lembrar, sabe o que? É uma moda agora que se tem de se projetar protestos nos prédios. Já viu isso? Já não? Já
sim,
viu esse fenômeno?
Sim.
Aqui em São Paulo, né, na Santa Cecília, ali ou na Consolação, alguém que toda noite projeta alguma coisa. Luzes de rebeldia, né?
Sem a luz não há reflexo, né? Sem o brilho da verdade não há reflexão.
Sim, sim. E aí diz aqui, né? Todo mundo emite luz. É, eu acho, todo mundo emite luz. Mas tem gente que faz questão de, como eu falei, de emitir escuridão. É triste dizer isso, né? Mas essa positividade, que não é uma positividade de candura, mas talvez de tentar, a música tenta descobrir o que há de bom nas pessoas, né? Todo mundo emite uma luz e cada uma delas é preciosa. Cada uma delas é preciosa mesmo, Alexandre?
Cara, cada uma é preciosa. Eu acredito que sim, Pedro. O ponto é que se você também não valoriza a luz que é em você, você cai no engano também de achar que ser mal é bom. Eu acho que, né, das duas, uma. Ou você está num engano muito grande, num auto-engano muito grande, ou pode ser também que você seja alguém com um parafuso a menos, né? Que é uma possibilidade também. Você pode ser mal porque, no fim, te falta alguma coisa, né? Infelizmente, existem essas condições de insanidade que elas são involuntárias, né? E aí, nesse caso, essa maldade deveria ser interditada também, né? É uma luz que deveria ser colocada, assim, debaixo de uma mesa, dentro de uma caixa, porque ela tá ali pra cegar, ela tá ali pra criar algo ruim mesmo.
Mas algo bonito, né, Alexandre? No próprio evangelho você falou caixa, aí eu me lembrei do próprio discurso de Jesus no Sermão da Montanha, né? Ninguém acende uma luz para guardar dentro de uma vasilha ou embaixo da cama, luzes são feitas para brilhar, não é? E talvez a gente precise lembrar disso também, não é? Segue aí, Alexandre, que é nessa noite escura, não fique sozinho. Como estrela, nós brilhamos. Não desapareça, porque sua existência é importante, vamos brilhar. Cara, que legal, que legal. Porque se há um fenômeno muito grande entre a juventude, é um pouco... Aqui é um tema espinhoso, né, Alexandre? Uhum. A gente não quer gerar gatilho em ninguém, muito pelo contrário, então vou repetir, pode, esse assunto agora, nesse momento, como eu vou abordar, pode gerar algum tipo de gatilho, né? Mas é um fenômeno entre a juventude, uhum, o tirar a própria vida, não é?
Sim.
E eu acho que há toda uma preocupação de... Eu já ouvi falar bastante, agora eu tô dando a orelhada máxima nesse programa, né?
Uhum.
Que há sempre uma questão de valorização da vida, né? Então dizer, não desapareça, sua existência é importante, não é? Eu acho que é um discurso extremamente positivo, não sei se é a idade que vai chegando, né? Mas às vezes a gente tem músicas tão destrutivas, né? Eu vejo aí, por exemplo, aqui eu tenho que tomar também muito cuidado, não pra gatilho, mas pra não gerar uma má interpretação, que colocam aí o ser humano de maneira tão banal, né? A sexualidade de maneira tão banal, e aí de repente você vê uma banda dizer, olha, você não desapareça, sua existência é importante, você é quase que dizendo, pelo menos para nós brasileiros, você é mais com a bunda, você é mais do que a sua genitalidade, não é?
Sim.
Tem muito mais do que isso. O Caetano Veloso diz, gente foi feita para brilhar. Caetano diz isso, né?
Exatamente.
E aí, não sei se eles copiam o Caetano, vamos brilhar, meu Deus do céu, né? É o que a gente precisa nesse tempo de escuridão ainda mais, né?
Você fica pensando assim, né, de um jovem que sofreu bullying durante o dia lá na cidade de Seul, né? E chegou em casa à noite, colocou seu fone de ouvido e tá ouvindo BTS e tá ouvindo alguém falar pra ele, cara, né, a sua existência é importante, não liga pra esses otários que falam que não é importante, né? Porque você tem que sim brilhar nesse sentido de fazer valer a sua existência, né? Porque tem uma coisa de que às vezes também a gente achar que os outros é que tem que ver a nossa luz, reconhecer o quanto somos importantes. E talvez o BTS tá fazendo isso, mas para além dos outros, você tem que enxergar a sua própria luz e a sua luz tem que brilhar primeiramente para você.
Sim, sim. Eu acho que é aquilo, você fala aí de um jovem de Seul, de um jovem da Coreia, mas o fenômeno se alarga, né? Vai além Coreia.
Com certeza.
E eu acho que a positividade da mensagem... Assim, me alegra, e eu sou sincero, assim, me alegra ver que a molecada ouve esse tipo de coisa. E eu sei o fenômeno positivo que isso gera. E não é, repito, não é um fenômeno de ingenuidade. Ah, tudo é bonito, nós somos luzes, vamos brilhar. Não, eles conseguem capitalizar e capitanear a coisa para um outro lado, para um lado, como eu disse, extremamente positivo, de ajudar, de se envolver em algumas causas. Isso também é importante, não é? Continua aqui,
vamos,
Alexandre.
Lá.
Vai
vamos
você.
Lá. Ó, a razão pela qual a noite pode ser tão bonita desse jeito, possivelmente somos nós, não aquelas estrelas ou luzes brilhantes. E olha, é um verso profundo, porque nos lembra que essa paridade claro-escuro, né? Eu prefiro falar paridade do que dualismo, Pedro, porque geralmente o antagônico, ele complementa, né? Então, a letra aqui tá querendo nos mostrar que a noite pode ser bonita porque as luzes podem brilhar na escuridão, né? Num dia claro de sol, você pode ser a luz mais brilhante que for que você não vai aparecer porque o astro-rei não deixa, né? Então, a tirania do sol também, ela é demonstrada também aqui nas letras do BTS. Aqui tem denúncia!
Mas eu acho, assim, acho bonito dizer isso, não é? A noite é tão bonita, não por causa das outras luzes, a luz da ganância, outra coisa, mas, de novo, reforço, não é? A beleza está naquilo que a gente consegue transformar. Você consegue transformar um ambiente pequeno numa casa grande, como diz o Karnak, pode ser até debaixo de uma ponte ou na bolé de um caminhão, a gente pode transformar as coisas, né? A gente pode fazer com que o mundo seja melhor, com que pelo menos a realidade que te serve cerca seja melhor, não importa o lugar, não é? Pode ser debaixo dessa ponte ou num palácio rico em Madagascar, diz o André Abujamra. Então, eu acho que tem muito esse sentido da gente conseguir também fazer o lugar que a gente vive deixando reluzir essa luz. E pra frente aqui, Alexandre, diz o BTS, você está do meu lado. Eu acho que aqui ele tá falando do não tem nenhuma alusão a amor, não, não. É? Amor assim, eros. É muito mais um...
Filia.
Filia, né? É, total. Um filia e um ágape, eu acho também.
Talvez.
Eu acho que bate um ágape aí, se a gente falar de luz e Deus verdadeira luz, né?
É.
Você está do meu lado. E aí ele diz, eu sonho quando te vejo. Eu estou do seu lado. Nessas noites escuras como o breu, as luzes que vimos um no outro estavam dizendo a mesma coisa. Olha aí, a identificação, né? É aquilo que você criar uma rede, uma comunidade de gente que brilha como você. Não tem aquela saudação, eu não sei de qual religião, não é? O Deus que está em mim, saúda o Deus em você, sinta o Deus em mim, que eu sinto Deus em você.
Isso é hindu,
né?
Isso é a religião hindu.
Pois é, quer dizer, há quase um diálogo ali, né?
Eu vou...
A luz que eu vejo em você saúda a luz que está em mim.
Eu vou trazer, Pedro, para uma experiência católica. E aqui, Pedro, vai arrepiar agora a sua espinha do cóccix até o fio de cabelo da cabeça.
Eu acho que eu sei, vamos lá.
Sabe o que eu tô lembrando aqui? É porque já arrepiou, então.
Não, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos lá.
Eu tô lembrando aqui, Pedro, da Vigília Pascal, cara.
Ah, não. Então não é não.
Olha, cara, então traz a memória aí da sua última Vigília Pascal com gente, com pessoas presencialmente, quando todo mundo tá ali com as velas acesas. Uma vela minúscula, né? Uma chaminha bruxuleante que você acendeu no Círio Pascal.
Sim.
E, de repente, estamos cantando ali o exulte,
o precônio,
né? O precônio pascal, e aí você vê que a igreja inteira fica iluminada de dezenas de pequenas luzezinhas que traz um clarão, né? Que não é um clarão que cega, mas ao contrário, o clarão de um estar do lado do outro, e essa luz de cada um está simbolizada ali na pequena chama, né? Cara, que bonito! Vamos falar a verdade, é um dos momentos mais bonitos da celebração da fé cristã, né, cara?
Eu acho que é. Sobretudo o simbolismo das trevas, daquela luz que se acende, daquela luz que vai irrompendo, né, os templos e vai se espalhando. Por mim, a celebração toda ia naquela toada, né? Porque é tão bonita, né?
É.
E é justamente isso, né? As luzes que vimos um no outro, porque você vai partilhando essa luz, né? E ela vai crescendo. Se pudesse se fazer uma time-lapse, né? Uhum. Você vê essa luz se espalhando assim, como um rasteio, assim,
que,
né? Como
ideia,
um rastilho,
fantástico,
melhor dizendo,
hein? Né? Que ideia.
Sim,
ótimo.
Fazer uma time-lapse dessas luzes se acendendo. Eu vou me propor a isso quando terminar a pandemia, de fazer um time-lapse das luzes acendendo. Vou me propor.
Na Vigília Pascal.
Na Vigília Pascal. Continua aqui, não é? A estrela reluzente que brilha mais forte na noite mais escura. E mais uma vez, né? A estrela reluzente que brilha mais forte na noite mais escura. Quanto mais escura a noite, mais forte o brilho da estrela. Ou seja, é a luz que vence tudo. Apaga uma luz aí, você, e acende uma vela, vai ver o quanto essa vela faz uma diferença tremenda, né?
É.
Então, tem aí toda essa alusão aí, né? Muito bacana.
Agora
muito bacana.
Eu já lembrei de outra coisa, Pedro. Agora eu lembrei da outra grande festa cristã, que é o Natal, né? Porque eu lembro de algum professor nosso, teólogo, dizendo que Deus se encarnou num momento crítico da história do povo de Deus. Quando ninguém já imaginava que não podia vir mais nada de bom, que Israel estava perdido, que a humanidade estava numa devassidão só, né? Como nunca antes na história desse planetinho azul. E aí é que Deus se faz homem, né? Na noite mais escura, mais sorte vem o brilho da estrela d'alva, mas também da estrela de Belém, e no fim das contas, essa estrela aqui simboliza a esperança, né? Então,
sim,
a gente pode continuar caminhando na noite, exatamente porque esse brilho não se apagou em nós ainda. Uma história para cada um, uma estrela para cada pessoa, 7 bilhões de luzes iluminando 7 bilhões de mundos, 7 bilhões de vidas. O cenário da cidade à noite possivelmente é a noite da outra cidade. Deixe nossos sonhos individuais brilharem. Você brilha mais forte do que todos os outros.
Pode ser um louvor, né, Alexandre, também, né?
Pode ser.
Pensar assim, quem brilha mais forte do que todos os outros? Só um brilha mais forte que todos os outros, né? É. Que é a luz da luz, né?
Ou um.
Olha aí, dá pra fazer teologia, hein? Ou um. A unidade trina. Olha só, hein, Alexandre? É. Será que BTS tem aí uma...
Um teólogo por trás?
Um teólogo por trás? Santa... Olha, quem foi, rapaz? O doidão lá, o Orava de Baralho, falam que as letras dos Beatles eram escritas pelo... Como é lá? A Escola de Frankfurt? Como é o nome?
O... Adorno?
Adorno. Que o Adorno é que escrevia as letras dos Beatles. Que então, absurdo. Quem sabe se não tem aí um teólogo...
O Adorno...
Escrevendo as letras do BTS.
O Adorno criticava o jazz, imagino que ele falaria do rock.
É, mas o Olavo de Baralho tem essa teoria aí, ele diz que acredita. Ele fala, eu preciso pesquisar mais, mas faz sentido.
Coitado.
Tudo faz sentido na cabeça de um maluco, não é? Coitado. Tudo faz sentido.
Coitado.
Vamos na frente, Alexandre, você continua?
Então, mas, cara, os K-popeiros aqui estão nos falando que cada uma, né, das vidas humanas nesse exato momento ocupando o planeta, ela é uma luz que vale a pena que emita o seu brilho. Cara, é profética, né, Pedro? Essa letra é profética. Sim. Porque a gente tá passando por um momento em que as vidas são assim ceifadas, né? Você imagina 500 mil luzes acesas e de repente elas vão se apagando. Que breu que isso causa. E isso deveria doer na gente, né? Pensar que a noite tá ficando mais escura porque algumas luzes estão sendo apagadas. E, cara, tem que doer, né? Eu acho que isso é importante a gente lembrar também, né? Porque se não dói quando a treva aperta, é porque, cara, assim, você tá muito podre por dentro, bicho.
Você sabe que eu acho, Alexandre, eu não discordo em nada de você. E você falando aí de cada luz, não é? Eu lembro que uma vez ali na Freguesia do Ó, no Seminário da Freguesia do Ó, há uma vista panorâmica pra Marginal Tietê, não é?
Uhum.
E eu vendo ali, eu lembro com numa dessas festas à noite, um carro passando, outro passando. E você pensa nisso, né? Cada luz daquela é uma pessoa. E alguém tá levando uma solução, alguém tá buscando uma solução, alguém tá triste, alguém tá sorrindo. E quando a gente perde essa dimensão de comunidade, de vida, a gente deixou que a escuridão também se abatesse, essa falta de percepção, né?
Uhum.
A gente vive numa comunidade humana e que, às vezes, a gente tá tão refratário e não percebe essas vidas acontecendo ou as vidas se indo, né? Eu acho que vai bem em complemento também com isso que você acabou de dizer. Alexandre, aí volta aqui aquilo que é o refrão, não é, Alexandre?
É, acho que sim.
Mais uma vez, não é?
É.
Sim, sim, sim. Mas aí tem um trecho aqui, acho que vale a pena, ele diz, a luz dessa cidade, a estrela dessa cidade, me lembram o céu noturno que eu via quando criança. Unidos pelas estrelas e luzes chamados pessoas. Olha aí, né? Isso é bacana. Ele fecha dizendo, as luzes são pessoas. Bem aqui nesse lugar, nós estamos brilhando. Bem nesse mundo.
Uhum.
Não há outra hora para brilhar se não essa, não há outro tempo para brilhar se não esse, não há outro tempo para lutar se não esse, não há outro momento para querer melhorar o mundo se não esse.
Isso mesmo.
E é quase que um chamado. Lógico, a gente tá partindo, não tá dizendo que o BTS quis dizer tudo isso, mas é quase um chamado, um pedido, não é?
Talvez está querendo dizer muito mais.
também. A vida aqui na Terra só tem essa. Só tem essa, não tem volta. O dia de hoje, a gente não vai viver mais, não é? Se você brigou, reconcilie. Se você não fez, tente fazer ainda. Mas não há outro dia que nem esse. Né? E isso talvez
seja uma mensagem importante, não é? Bem aqui nesse lugar, não há outro, não é? O autor até fala, me lembra um céu noturno que eu via quando criança, mas o céu que a gente viu quando criança não era o mesmo céu do ao vivo, e aquele céu não existe mais. O que a gente tem para olhar é o hoje, e o que a gente tem para fazer é esse tempo, né? Essa brevidade da vida, mas também a precariedade das nossas ações ou não ações, né?
É. Ó, aí na última parte fala assim: brilhe, sonhe, sorria, vamos iluminar a noite. Nós brilhamos do nosso jeito. Brilhe, sonhe, sorria, vamos iluminar a noite. Nós brilhamos do jeito que somos. É, eu acho legal isso também, né, das bandas de K-pop, que insistem muito nesse seja do jeito que você é, né? Seja meio doidinho, seja talvez fora da caixa, e mesmo que ninguém te entenda. É, e essa letra acaba sendo positiva também, nesse sentido de que a gente precisa salvaguardar o direito do outro ser do jeito que ele é. Porque quando você, né, pensa aí, né, nessa ambivalência da letra, porque fala que todos nós somos luzes, né, da negatividade, da escuridão, talvez a gente caia num risco também de achar que todo mundo tem que ser igual, que a gente simplesmente pode ser feliz se todo mundo brilhar do mesmo jeito, e aí tem uma coisa nefasta também no ser luz, que parece que você é simplesmente uma lâmpada, né? Ou pensando aí na tecnologia coreana, um LED numa tela plana, né? Assim, tá simplesmente cumprindo seu papel ali numa engrenagem. E não pode ser isso só também, né? Não pode ser só uma luz útil para o sistema, útil até mesmo para um ecossistema. É, a vida humana, ela precisa dessa possibilidade de ser dissonante, de ser contraditória, de ser fora dos padrões, porque senão a gente corre um risco aí também de achar que vida precisa ser útil, e não precisa.
Vida precisa ser vivida.
Precisa ser valorizada.
Também, sem dúvidas. Alexandre, acho que a gente pode terminar por aqui a nossa talvez única incursão no K-pop, hein?
Né? Por enquanto, não tem nada previsto.
Olha, esse programa foi gravado, vamos assim dizer, né, Alexandre? Na loucura. A gente falou, vamos abrir a letra e vamos ver no que dá. E aí deu isso aí. E olha, a minha impressão, verdade, é a mais positiva possível. Jovem, se você ouve K-pop, continue ouvindo. É, faz bem. Melhor do que ouvir muita bobagem que tem por aí, não é? E se a causa é positiva e vale a pena, lute e faça o bem. Se essas letras lhe inspiram, vá em frente. Mal não vai fazer, tenha certeza disso. É isso, eu fico por aqui, Alexandre.
Eu diria, jovem, não ouça, ou ouça com moderação, músicas depressivas e autodepreciativas. K-pop, pelo jeito, faz bem. E prometo que vou tentar me inteirar mais do assunto, Pedro. Porque isso é gostoso de perceber também, né? A gente não sabe tudo e talvez nem precise saber. E é bom aprender com o diferente, né? E, Pedro, ouvintes, talvez você que chegou aqui pela primeira vez pelo K-pop, um beijo!
Um abraço, perdoe os velhos.
E um aperto de mão. Vamos junto.
É isso, agora vamos voltar pro nosso mundinho ouvindo nossas músicas de velho, Alexandre. Até mais!
Eu vou ouvir mais um pouco de Baby Shark.